Então vamos continuar e finalizar o assunto que nós estávamos, uma coisa ligada com a outra. Hoje o tema é o velho mundo. Isso vem em continuação, a verdade oculta e a corrupção institucionalizada. E assim como nos outros temas, aqui nós também temos muitos exemplos para poder avaliar, mas eu tenho que escolher alguns deles para me ater, senão não vai dar tempo de tudo. Então, só para mencionar alguns dos que nós não vamos agora entrar nos pormenores, se nós formos lá para trás, nós vamos ver o primeiro grande rebelde que teve na história, que nós já mencionamos até ele nas últimas aulas, era o Nimrod. Nimrod esse que era um rei, que inclusive jogou Avraham Avinu na fornalha. Esse Nimrod era um sujeito que, como nossos sábios nos trazem no Midrash, ele conhecia e sabia da existência de Deus, mas ele queria se rebelar contra Deus. E por isso ele fazia rebeldias. Por exemplo, ele foi aquele que incitou e programou a construção da famosa Torre de Babel, mostrando e indicando que nós vamos subir para guerrear e lutar contra Deus. Uma coisa talvez até mais simbólica do que de fato, porque como você vai lutar contra Deus? Mas ele queria essa luta. E ele unificou todas as pessoas neste propósito. E essa motivação dele de rebeldia levou ele também a ser um dos quatro reis que se juntaram para fazer a Primeira Guerra Mundial, que segundo muitas opiniões foi a primeira guerra que teve na história. Mas com certeza foi a Primeira Guerra Mundial, ele envolveu uma boa parte do mundo da época. E eles foram e partiram para essa guerra com um ideal, que era o ideal de lutar contra o Avraham. O ideal deles era mostrar para o mundo que esse Deus do Avraham deixa para lá, não é nada. E por isso que eles foram lutar, eles aproveitaram, né? Então sempre tem o que se usa de pretexto para aquilo que você quer. Então o pretexto usado foram aquelas cinco cidades de Sedom que tinham se rebelado contra o governo que estava dominando aquele pedaço naqueles momentos, durante bastante anos. E eles usaram como pretexto essa rebeldia para sair para uma guerra. Eles foram varrendo o mapa, foram lutando em todos os lugares que eles passavam até chegar nessas cinco cidades e pegar o Lot, que era o motivo principal do negócio, era pegar o Lot, porque contra Avraham eles sabiam que é meio arriscado, não obrigatoriamente vamos conseguir. O Lot era parecido com o tio, com Avraham, e pegando o Lot nós podemos mostrar, ó, pegamos Avraham. Quem vai saber? Fake news vai espalhar para todo mundo que nós pegamos o Avraham. E é um dos motivos que Avraham sai também para a guerra contra eles, é para proteger o nome de Hashem, que estava envolvido em toda essa guerra, quando eles estavam querendo demonstrar que eles venceram aquele que é o protegido de Deus. Então isso é basicamente aí o cenário. Fala, Betina.
Mas a Torre de Babel não era muito tempo depois?
Muito tempo depois de quem?
De Avraham?
Não, foi na época do Avraham. Quando Abraham era jovem.
Mas que os judeus foram exilados?
Não tem judeus, não tem nada de judeus. A Torre de Babel Foi a torre que eles construíram e Deus viu que eles estavam fazendo bagunça por conta dessa união toda que tinha entre eles. Então Deus falou, eu vou agora fazer vocês se bagunçarem nos dialetos. Um não vai entender o que o outro quer e vocês próprios aí vão se autodestruir e se dispersar. E aí as pessoas se dispersaram, cada um foi para um lugar e se espalharam as línguas e os povos pelo mundo.
Tá bom.
Então esse é um dos... Como?
Estou confundindo. Não, eu ia perguntar, mas você já respondeu.
Esse é um dos eventos que mostram para nós o funcionamento das rebeldias e das revoltas e o funcionamento dessa união em torno de um mesmo ideal, por mais que eventualmente um não concorda com o outro na maioria das coisas, mas se temos um ideal comum, lutar contra alguma coisa, então nós vamos nos unir para lutar contra isso. E essas guerras que, embora a fachada é nós estamos lutando porque esses cinco reis aqui estão se revoltando contra o governo que domina o pedaço, isso é só a fachada. Por trás disso tem o motivo principal, que era algo muito mais ideológico do que só eles estão se revoltando aqui e a gente quer que eles paguem pra gente, etc. Depois nós temos, por exemplo, também um outro evento. Quando nós saímos do Egito, veio um povo, Amalek, e ataca os judeus. Do nada. Ninguém fez nada. Está simplesmente saindo de ser escravos, estão viajando pelo deserto, já atravessaram o mar, foi depois. Estão viajando pelo deserto, não está incomodando uma mosca. E de repente Amalek vem e ataca. Também por ideais. Também para mostrar que nós vamos acabar com esse povo. Depois nós temos a mesma coisa com Nebuchadnezzar, que destrói o primeiro templo, rei da Babilônia. Nós temos os mesmos eventos com Ahasverosh e Haman, que nós até falamos um pouco aí nas últimas aulas sobre isso. Que eles também queriam matar o povo inteiro em um dia só. E assim nós temos diversos eventos na história que demonstram esses pontos, mas eu queria me ater principalmente a dois casos. A duas histórias que é verdade que todas elas aqui envolvem o antissemitismo, mas essas técnicas todas não são apenas quando se trata de antissemitismo. As técnicas usadas aqui são usadas em qualquer civilização, em qualquer sociedade e por qualquer propósito ou motivo que seja. Então vamos começar falando pelo assunto que está bem ligado a Pessach, que nós estamos chegando aí, e que pode nos dar várias lições de como que se comportam esses ditadores em toda a história. A primeira coisa, o nosso povo chegou no Egito, temos que lembrar que nós fomos parar no Egito por conta de Yosef, que foi para lá, e o faraó teve os sonhos, o Yosef acabou vindo lá para interpretar os sonhos. Ele foi trazido para interpretar os sonhos, porque um dos ministros lá falou que quando estava na prisão ele interpretou meus sonhos. E por conta disso, o faraó nomeia o Yosef vice-rei e o ministro da economia, aquele que vai agora gerenciar essa época de crise que nós vamos enfrentar de 7 anos de fome. Então ele vai aproveitar os 7 anos de fartura para fazer aquilo que ele conseguiu enxergar no sonho do faraó que era necessário ser feito. O Yosef faz tudo isso e depois continua sendo vice-rei, acaba trazendo toda a família, todo mundo mora lá, maravilhoso. Morre a família inteira e quando o Yosef também falece e depois disso falece o seu irmão que viveu mais tempo que era o Levi. E aí a Torá diz, depois que morreu todo mundo da família do Yosef, quer dizer, família próxima, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Aí surgiu um novo rei sobre o Egito. Asher lo yada et Yosef, que ele não conhecia o Yosef. E nossos sábios no Talmud e no Midrash trazem aí a discussão o que significa que surgiu um novo rei. O que é um novo rei? O que a Torá está querendo dizer? Surgiu um novo rei. Você fica falando cada vez que troca de rei. O que a Torá quer dizer com essa troca de rei? E o que significa que apareceu um novo rei? Uma opinião no Talmud diz que um novo rei significa um novo rei mesmo. Temos agora um novo rei. Antes era o Ramsés X, agora é o Ramsés Y. Sei lá, é um novo rei. Nova pessoa. Uma segunda opinião no Talmud diz que não, é o mesmo rei. Continua sendo o mesmo rei. Ela shenitchadshu gezerotav. O que a Torá está querendo dizer é que ele renovou os seus decretos. Ele mudou as suas leis, ele mudou a sua política. Então é como se tivesse um novo reino. Não é um novo rei, é o mesmo rei que tinha até agora, mas agora é um rei que tem novas leis. Entre parênteses, tem uma passagem, uma opinião no Midrash que diz que o povo veio pedir para o faraó que eles querem fazer determinadas coisas contra os judeus. E o faraó disse, não, mas vocês estão malucos? Como vocês vão fazer uma coisa dessa? Os caras salvaram a nossa vida. A família dele, o Yosef, que salvou aqui o país inteiro da crise. Como que vocês querem agora fazer mal para eles? Se o chefe de governo não quer participar da bagunça, o que fizeram com ele, linguagem do Midrash, ridículo, afastaram ele, fizeram um impeachment dele. Tiraram o rei, afastaram o rei do cargo. Falaram, não é nosso rei, não aceitamos. Como que você não quer? Somos de escravos, queremos fazer mal para esse, para aquele, não, você precisa aceitar. E somente quando ele passou a aceitar essa pressão popular é que eles recolocaram ele no reinado. E aí, segundo essa opinião, isso que a Torá está dizendo, vai Yakomelech e surgiu um novo rei, é o mesmo rei, mas ele surgiu de novo, porque ele foi afastado do cargo por não querer participar das políticas novas. Essa é uma das opiniões do Midrash, mas a opinião mais comentada é que era ou um rei de fato novo, ou que ele mudou a sua política. E aí vem a questão, o que significa que ele não conhecia o Yosef? Como não conhecia o Yosef? Qualquer livro de história vai te contar sobre o ministro da economia que salvou a economia do país de uma fome de tantos anos. Então como não sabia? E nossos mestres falam, Loyadai Tiosef, não é que ele não sabia, ele se fazia que não sabia, ele se fez que não conhece, que não sabe, Yosef, que faz de conta que não existiu. Tem uma explicação muito interessante, que consta num livro chamado Baruch Mordechai. Ele diz o seguinte, ele justamente pergunta como pode ser que um vice-rei, não é que ele ficou pouco tempo? O Yosef foi nomeado rei com 30 anos, vice-rei. E ele viveu 110 anos, está falando de 80 anos de governo. Não se apaga da noite para o dia? Como assim, você não sabe? Você finge que você não sabe? Como você finge que você não sabe? E o Baruch Mordechai dá uma explicação muito interessante.
Meir, posso falar uma coisa?
Fala.
Por que também que a gente não sabe, você está fazendo essa pergunta que eles não sabiam quem era Yosef, né?
Sim.
Mas ao mesmo tempo a gente também nunca sabe quem eram os faraós, né? Os nomes deles, né? Das épocas, por exemplo, de, sei lá.
Quer dizer, a gente não sabe, o que me interessa saber a história do Egito Antigo a esse ponto, eu não sei. Não me faz diferença qual era o nome do rei, era um faraó. Certo? Não faz diferença. Agora, quando você está falando de alguém que vive naquele momento, naquele lugar, de onde você está apagando a coisa? Você vai chegar hoje nos Estados Unidos, eu não sei quem foi o Mike Pence. Como você não sabe? Ele foi o vice do presidente anterior. Como você não sabe? Isso porque é só vice do presidente. Agora, quando é um cara que fez uma revolução no país e salvou o país, como você não sabe agora? Depois de 3 mil anos, você não sabe? Hoje, se o Egito não sabe quem foi Yosef, tá bom, deixa pra lá, já não é mais nem o mesmo povo, nem mais nada, tá bom. Mas no mesmo momento os caras esqueceram? Você tá falando, sei lá, 5, 10 anos depois, não lembro quem foi 80 anos vice-rei? No Baruch Mordecai traz uma coisa muito interessante. Quando o ministro da bebida chega perante o faraó, quando o faraó está com o sonho lá estranho, que não sabe interpretar, das vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, magras, não sabe dizer, o ministro diz para ele, olha, tinha conosco lá preso na prisão um cara que é Eved, ele era escravo do ministro do açougue, dos animais do rei. E lá nossos mestres comentam que toda aquela frase que o ministro da bebida falou para o faraó, ele estava falando querendo mostrar, querendo rebaixar o Yosef. Sabe, olha, tinha um cara lá que interpreta bem o sonho, mas não, parou, não vai pensando já que você vai dar um bom cargo para ele. Ele era um schlepper lá, escravo, prisioneiro, um cara estrangeiro, tolo. Ele desprezou em todas as expressões. E uma das coisas que ele está falando é que ele é escravo. Por quê? Porque havia uma lei no Egito, que escravo jamais pode se tornar um rei. Não pode ser nomeado rei, era a lei do Egito. Bom, então como é que o Yosef foi nomeado vice-rei? Não pode, é escravo, não pode. Mas eles têm interesse agora. O cara que pode salvar a nossa economia. Não tem outro. Então vamos nomear ele. Ah, mas ele é escravo. Não é bem escravo, ele na verdade foi um engano, ele foi parar por engano aqui no Egito, foi vendido por engano. Não faz diferença, ele pode ser rei. Foi vice-rei. Quando ele morreu, aí, de repente, falaram, peraí, nós temos que abrir um inquérito, uma CPI, no Senado do Egito, para saber, peraí, desde quando? O Yosef foi rei aqui, desde quando ele podia ser rei? Estamos vendo agora aqui na ficha que ele era escravo. Como deixaram ele ser rei? 80 anos o cara foi rei e ninguém falou nada. Vamos abrir um inquérito e vamos verificar tudo isso e penalizar aqueles que permitiram que ele fosse vice-rei.
Isso me lembra o negócio da verdade e da mentira.
Exatamente.
Você quer passar uma mensagem errada e que não é fato, e que eles existia o rei, mas eles não queriam reconhecer porque ele era escravo. Então exatamente. Começa todo mundo.
Você abafa a coisa porque é por interesse. É. Então deixa, ele não é escravo. Mas depois que ele morreu, peraí, ele era escravo. Então quando queriam abrir todo esse inquérito, o que aconteceu? Alguém quer parar na prisão agora por ter deixado ele ser rei? Não. Então vamos fazer uma coisa, sabe uma coisa? Esquece esse negócio, ninguém fala mais sobre Yosef. Yosef não existiu, nunca foi nada, esquece tudo isso. Vayakom Melech Hadash, surgiu um novo rei que mudou as leis, ele mudou todas as... O que ele mudou? Ele mudou dizendo que, sabe uma coisa? Vamos deixar de lado esse negócio. Lo yadait Yosef, eu não sei quem é Yosef, nunca ouvi falar desse cara, o que você está falando? Que Yosef? Yosef foi vice-rei aqui, não se tirou uma coisa dessa. Tem foto para provar? Na época nem tinha isso. Não tem foto? Nunca existiu, não foi e acabou. E assim eles abafaram toda a história do passado. Eles abafaram ao ponto tal que eles começaram a fazer mal para a família dele. O Rav Moshe Feinstein pergunta qual a diferença para os nossos sábios se aqui é um novo rei, se é o mesmo rei que mudou as leis. Deixa para lá, qual a diferença? Diz o Rav Moshe Feinstein que nossos sábios estão querendo ensinar para nós uma lição. E a lição é a seguinte: se você diz que é um novo rei, bom, até aí nós conhecemos. Quando troca o governador, quando troca o governo, ter novas políticas. Muda tudo. Já conhecemos isso, isso faz parte. Mudou o governo, muda tudo. Tá bom. Agora, quando você tem o mesmo governo, e ainda um governo que deve a vida para uma pessoa, será que ele é capaz de se esquecer dessa pessoa? Não, acho que isso é uma coisa que não acontece. Vem a Torá e fala para você, eu vou te ensinar uma lição. O ser humano pode chegar a um nível de falsidade. O ser humano pode chegar a um nível de ingratidão tão grande que o mesmo governo pode, da noite para o dia, por mais que essas pessoas ajudaram, desenvolveram o país, ajudaram o país, de repente, da noite para o dia, eles podem mudar completamente todas as regras e começar a fazer mal para aquelas pessoas. E é importante saber disso. É importante saber que o ser humano pode chegar a uma traição, uma tamanha traição como essa. Então tome cuidado. Não pensa que só porque tem um governo lá, está tudo bem, está indo caminhando direitinho, então deve ser que vai continuar sempre assim. Não quer dizer nada. Da noite para o dia o governador pode resolver que mudou tudo e ele de repente começa a prejudicar aqueles que ajudaram ele. Vem a Torá e diz na sequência que o faraó disse para o povo: olha, gente, nós precisamos aqui tomar cuidado. Vamos ser mais espertos. Nós temos que ser espertos aqui. Para que esse povo não cresça. E aí, se acontecer alguma guerra, de repente eles vão se juntar também aos nossos inimigos. Eles vão lutar contra nós e subir da terra, ir embora da terra. Esse Ve'alá min ha'aretz pode ser tanto ligado a... pode se referir a eles, como pode se referir a nós. Quer dizer, quem vai subir da terra? Ou que eles vão nos expulsar da terra, com uma guerra contra nós, uma guerra civil, eles vão botar a gente para fora. Ou não, eles vão fazer uma guerra e depois eles vão sair daqui. Se eles saírem, nós vamos perder a mão de obra. Nós vamos perder o que eles estão ajudando aqui. Ainda estamos falando começo da escravidão, ainda não tem escravidão. Mas é fato que eles moram aqui, eles contribuem com a economia. Onde os judeus vão, a economia melhora. Então eles aqui estão trabalhando, eles... da família do Yosef, que nunca existiu, mas eles ajudaram bastante aqui no país. E nós temos agora medo. Nós temos medo que de repente eles vão crescer muito e eles vão acabar guerreando, vão acabar indo embora. O que está acontecendo aqui? Está muito estranho. Essas alegações são alegações muito esquisitas. Dizem nossos mestres, o Rav Hirsch traz aqui também: se precisa de esperteza, como eles dizem, vamos ser espertos, significa que nós não temos como acusar eles. Não tem, eles não estão fazendo nada de errado. Eles pagam os impostos que têm para pagar, eles vivem como todo mundo vive. O que você quer agora? Só que assim funciona, desde que o mundo é mundo, com ditadores. O ditador faz com que o seu povo trabalhe duro para ele, oprime ele, faz eles ficarem com... eles acabam se sentindo mal, eles são oprimidos. Então o que nós vamos fazer agora para conter a revolta deles? Eles estão nervosos com o governo. Eles não aguentam o governo, porque o governo está tirando o couro deles. O que eles vão fazer? Eles vão querer se rebelar, vão fazer uma revolta. O ditador não está interessado em revolta. Ele quer todo mundo calminho. Então o que ele faz? Ele faz com que se crie algum inimigo imaginário. E faz com que o povo se revolte contra esse inimigo que ele acabou de inventar. E agora eles então vão jogar toda a raiva deles nesse inimigo inventado. E dessa forma, o ditador continua lá numa boa. É isso que ele faz. Isso, ele desvia a atenção, é isso que ele faz. O que, que faz o faraó? Não tem como acusar eles do quê? Eles, sabe uma coisa? Eles estão crescendo demais. A taxa de natalidade deles está absurda. Isso é motivo para fazer alguma coisa de mal para uma pessoa só porque aquele grupo está crescendo? E aí então por quê? Não, isso é motivo, ele inventou que isso é motivo. E ele começou a falar para todo mundo: os problemas que nós temos é esse aumento dessa população. Eles estão aumentando, é isso que está causando os problemas. Agora todo mundo vai despejar sua raiva sobre eles, vão se distrair, vão ter escravos, vão poder oprimir, fazer o que quiserem, menos fazer alguma coisa contra o ditador. E assim o faraó continua, e todo mundo está feliz, o povo está feliz. Como diz o Rav Hishna, ele termina dizendo o versículo do rei Salomão, que não há novidades debaixo do céu, debaixo do sol, né, na linguagem dele. Tem mais um detalhe. Quando eles eram poucas pessoas, era uma família pequena que chegou no Egito. Eles eram uma família pequena que ajudaram muito na economia. Mas agora que eles estão crescendo, vamos então fazer alguma coisa para conter esse crescimento. Nós vamos diminuir eles. E assim, transformaram eles em escravos do governo. E aí a Torá diz, vai acima, que eles colocaram sobre eles, sarei-me-si ministros de impostos. O que significa ministros de impostos? Uma vez que eles são estrangeiros mesmo, nós podemos espremer deles, extrair deles o dinheiro deles. E nós vamos colocar qualquer valor que seja só pelo ar que eles respiram. E assim começaram a taxar os judeus com impostos pesadíssimos. E começaram a acusar eles, como está escrito lá no versículo, a gente vai falar na Agadá, isso, atsumimeno, eles são mais poderosos do que nós. O que significa que são mais poderosos do que nós? Atsum mimeno. Na verdade, a tradução literal seria poderosos de nós. O que significa poderosos de nós? O poder que eles têm aquisitivo é de nós. Veio de nós. Sabe por que eles estão ricos? Porque eles estão pegando da gente. Eles estão tirando do nosso país o dinheiro. E se é assim, pela justiça e pelo bem da nossa economia, nós temos que impor sobre eles impostos para devolver esse dinheiro que eles estão enriquecendo às nossas custas. Discursos maravilhosos que eles faziam. Aliás, toda a escravidão começou de uma forma leve. Nós comemos maror em Pessach. O maror é uma folha que, se você pega ela quando ela está começando a crescer, as folhinhas estão bem no meio, lá perto do talo, são docinhas. Aquelas folhas grandonas que estão em volta, que já cresceram bastante, são folhas mais antigas, são folhas que são amargas. Por que nós comemos o maror desse jeito? Se é para lembrar a amargura, tem que ser alguma coisa que é só amarga, não que tem parte doce e parte amarga. É para mostrar como que eram os egípcios. Eles, num primeiro momento, foram muito dóceis. E devagarzinho o negócio foi azedando e amargando. Em primeiro momento, quando o faraó queria escravizar eles, não é que ele chegou da noite para o dia, vocês são escravos. Não vai dar certo. O faraó foi e falou: gente, nós precisamos fazer pela nossa nação e pelo nosso país. Nós vamos construir agora umas cidades e armazéns pelo bem da nossa economia. E eu mesmo vou dar e fazer a pedra fundamental, vou começar. E o faraó pegou as primeiras massas lá para começar a fazer pedras. E levou e começou a fazer o trabalho. Todo mundo viu o que o faraó está fazendo. Opa, imagina, se o rei está trabalhando, nós não vamos trabalhar. Todo mundo foi trabalhar junto com ele. Aí ele, de fininho, saiu E quando chegou o fim do dia, ele mandou fazer uma verificação quanto cada um produziu hoje. Quanto vocês produziram, tem que produzir a partir de amanhã a mesma cota. Primeiro é com salário. Mas devagarzinho o salário caiu e agora continua trabalhando. Não tem salário, tem comida. E não reclama porque vocês ainda têm o que comer. E assim, eles ficaram escravizados. Escravizados não só com trabalhos pesados, como trabalhos que acabavam com a moral deles. Trabalhos que eles trocavam trabalhos de homens com mulheres. Eles davam trabalhos que a pessoa fazia à toa e terminava de fazer, eles destruíam para começar tudo de novo. Coisas que acabam com a moral das pessoas. E é por isso que nós comemos o maror, que representa isso, que começa docinho, mas depois, de repente, quando se percebe, já está amargo, já dançou. E aí vem a grande pergunta. Se o povo de Israel era tão grande, tão numeroso, que eles já estavam meio com medo disso, entre aspas. Se o povo de Israel estava tão poderoso, tão forte, como é que você consegue fazer eles virarem escravos e ninguém se levantou a fazer uma revolta? Como que os judeus não se levantaram a fazer uma revolta? Dizem nossos mestres, e veja que isso daqui é uma coisa, mais uma de todas, toda a lista das coisas. Mais uma coisa que todos os ditadores fazem. No começo eles eram bonzinhos. Se faziam de bonzinhos. Chegou o verão, estava quente. Gente, para vocês trabalharem, está quente, não quer tirar a blusa? Fica sem blusa para você conseguir trabalhar mais à vontade. É calor do Egito, né? Não é brincadeira. Os egípcios pegaram as roupas dos judeus e entraram assim nas casas de cada um em um e pediram e convenceram desta forma as mulheres a entregarem as armas que os judeus tinham nas suas casas. A partir do momento que eles desarmaram todos os judeus, acabou. Você nunca vai se revoltar. Sem arma ninguém se revolta. Se o povo não é armado, o governo faz o que ele quiser. Ninguém vai conter. E os governos sabem disso e eles morrem de medo. Todo ditador morre de medo que o povo tenha uma arma em casa. Lógico que eles vão dizer que não pode ter arma porque causa acidentes, e não pode ter arma porque senão você vai matar pessoas por aí, vai ser bandido, não queremos, nós queremos a paz e etc. Vão inventar mil motivos. Mas quando algum governo desarma a população, está aí o resultado. A intenção deles é outra completamente, é o medo que o governador ditador tem que o povo esteja armado. Se ele quer ter governo total, absolutista, o povo não pode ter arma em casa. E é um dos primeiros pontos que eles fazem aqui, o faraó faz. A partir de então acabou, agora já está no papo. Ninguém vai se revoltar, ninguém vai fazer rebelião, podemos seguir agora. Agora pode, aqui era a fase que ainda estava razoavelmente bom. Agora pode começar a amargar o negócio, ninguém vai se revoltar. E aí tem todos os decretos, não podemos esquecer que no Egito não é só escravidão. No Egito é morte. Eles matavam as pessoas. Eles matavam os escravos batendo neles se eles não fizeram o que eles queriam que fizesse. Eles pegavam crianças para fazer os banhos de sangue do faraó, matavam crianças, centenas de crianças por dia para isso. Se os escravos não estão fazendo a quantidade necessária de tijolos, pegavam crianças para enfiar nos prédios no lugar de tijolos. E aí eles vêm também com o decreto que tem que matar os meninos que vão nascer. E o versículo lá diz que disse o rei do Egito para as parteiras hebreias, cujo nome delas era Shifra e Puá, e ele disse, quando vocês derem à luz, quer dizer, vocês forem parteiras das hebreias, vocês devem matar os meninos. O versículo fala duas vezes que o faraó falou. O faraó falou para as parteiras, e não diz o que foi que falou. E aí ele falou, quando vocês forem ajudar a dar à luz, vocês têm que fazer e matar os meninos. O que é a primeira fala do faraó? O que foi que ele falou? O Zichron Menachem diz que quando ele quis dar essa lei, ele quis fazer esse decreto que tem que matar todos os meninos, as mulheres estavam tendo partos de sextuplos. Se você de fato quer fazer esse decreto para funcionar, todas as parteiras precisam seguir à risca a tua lei. Se meia dúzia de parteiras não fizerem, já vai crescer o povo. Você já não vai conter o que você está querendo conter. Como é que você pode ter domínio sobre as parteiras? Veio o faraó e disse, oh, gente, eu tenho um ponto muito importante, sabe, pela saúde do povo. Está uma calamidade, como temos hoje em dia parteiras, que nem formadas são, qualquer um aí vira parteira, estão fazendo partos, sabe qual o perigo que tem, de infecções, de crianças morrerem no parto, das mães morrerem, isso é um absurdo. Nós vamos fazer agora uma mudança, uma reforma no Ministério de Saúde do Egito. A partir de agora, Vaiomer, o faraó, disse, Lamealedot haivriot, para as parteiras judias. A partir de agora tem regras para ser uma parteira judia. Você quer ser parteira? Não tem problema. Precisa primeiro ser cadastrada no Ministério de Saúde. Tem que tirar um diploma nosso para poder ser parteira. Aí a partir de agora, está na minha mão. Se você é parteira, só se tiver licença do governo, então você faz parte do governo, você vai obedecer. O faraó vai ter mais controle, agora ele sabe quem é que é parteira. Não é qualquer um que vai ser parteira, só quem está aqui registrado. E aí ele deu a lei, aí sim ele fez esse decreto. Agora ele tem controle sobre elas. É para matar todos os meninos e as meninas não. Por que não matar as meninas? Porque as meninas não. Sabe, quando nós olhamos para o Egito, é tão distante. Às vezes a gente enxerga como, foi grave, mas tem coisa muito pior do que isso. O que é muito pior do que isso? O que está muito próximo de nós. Nós ouvimos direto da boca das pessoas que tiveram no Holocausto o que era um campo de concentração, o que era um campo de extermínio. O Egito não estava longe disso. E muitas das coisas vieram de lá. As ideias vieram de lá. E se formos comparar os números, não querendo, Deus nos livre, menosprezar ou diminuir do que foi o Holocausto. O Holocausto se fala o quê? De 6 milhões de judeus. É uma coisa astronômica. No Egito nós estamos falando de números muito superiores a isso. No Egito nós estamos falando de algo como 15 milhões. Mas está mais distante. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa onde eles deixaram as pessoas passarem fome, eles batiam, eles oprimiam, eles faziam coisas absurdas, coisas que nenhum ser humano pode imaginar que pode se fazer com uma pessoa, eles faziam. Exemplo, eles colocavam judeus como luminárias, prendia o judeu, acorrentava o judeu, punha ele lá, na cabeça dele punha uma vela. E você é uma luminária, você não se mexe nas próximas 4, 5 horas, que aqui vai ter uma festa. Se você se mexer, a gente corta a tua cabeça. Imagina com aquele calor, queimando os miolos dele. E ele tem que ficar quietinho, porque se ele se mexer, matam ele. Isso é só exemplo das atrocidades que faziam. E quando se fala de... quando se fala de holocausto, imediatamente vem à nossa mente o... não tem nem adjetivo para dar para ele. Dr. Mengele, que fez uma série de estudos, principalmente com gêmeos. Por que que ele fazia estudos com gêmeos? Porque uma vez que eles queriam fazer, eles queriam promover a raça ariana, eles queriam descobrir qual o segredo para ter gêmeos, para poder fazer e produzir mais da raça ariana. O Netziv de Volozhin nos diz que o mesmo aconteceu. O Netziv viveu muito antes do Holocausto, só para saber. O Netziv diz que a mesma coisa aqui acontecia no Egito. As meninas, as moças judias tinham sextuplos. E o faraó falou, opa, peraí, essas não mata, porque nós precisamos delas. Para poder promover aqui a raça egípcia, poder fazer, ter uma multiplicação tão rápida, precisamos das moças deles. Os homens matam, não interessa. Menino nasceu, pode matar. Mas as moças têm que deixar vivas. Temos que descobrir qual o segredo e temos que usar delas para poder ter sextuplos, para poder ter mais e mais egípcios. Esse era o nível dos tipos que estavam escravizando o nosso povo. E aí, como nós falamos até na Agadá de Pesach, vai arreotano, eles nos tornaram pessoas más. O que significa nos tornaram pessoas más? Tem várias explicações. Mas uma delas é que eles passaram a nos considerar pessoas más. Nós éramos boas pessoas, bons cidadãos, não fazíamos nada de errado, vivíamos como todo mundo lá vive, contribuímos para o país. Mas de repente eles passaram a não ter credibilidade. Eles nos transformaram em malvados. Eles nos transformaram em pessoas que não, o governo não pode dar credibilidade. E aí colocaram policiais para ficar o tempo todo em cima da gente para ver o que, que nós estamos fazendo. Isso tudo era mais uma forma de quebrar com a moral das pessoas. Quando uma pessoa se sente... quando a pessoa vê que os outros não acreditam nele, a ponto de ficar fiscalizando ele em todo canto que ele vai, a pessoa simplesmente se acaba. Acaba com a moral da pessoa. Esse é o primeiro evento que eu queria tratar de uma forma resumida, óbvio. Tem muita coisa para se falar sobre o que se passava no Egito, mas esses pontos são pontos muito típicos de todas as ditaduras, ou meias ditaduras. Um outro ponto que eu queria mencionar é sobre uma passagem que a Torá conta, uma paraxá inteira, sobre a história do povo de Israel no deserto, já quase chegando na terra de Israel, e de repente um povo que vivia num país vizinho do deserto, chamado povo de Moab, o rei de lá, o Balak, fala, tô com medo desses caras, se eles vierem para cá, se eles vão fazer, e ele manda contratar o grande mago Bilam. Quero que o Bilam venha, e o Bilam vai amaldiçoar esse povo para acabar com eles. E o Balak manda uma turma para contratar o Bilam. Não vou entrar agora em toda a história, todos os detalhes. O Bilam, no primeiro momento, não quer vir. Depois oferece um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Acabou aceitando. Ele acaba vindo, por mais que ele, de fato, era um profeta. E Deus falou para ele no sonho, não vai. Mas o Bilam foi. E, inclusive, o Rav Schwab, quando explica essa passagem, ele diz que existe um conceito da pessoa fazer algo pelo propósito mesmo. Isso é chamado lishma. Uma coisa que uma pessoa faz com segundas intenções. Ele vai receber honra, ele vai receber dinheiro, ele vai, alguma coisa ele vai receber em troca. Outra coisa que uma pessoa faz aquilo focado. Eu quero fazer isso pelo ideal. Se uma pessoa faz algo pelo ideal, ninguém segura. Ele consegue ter êxito. E por isso, num primeiro momento, quando Bilam iria com o ideal de mesmo acabar com esses judeus e acabou, Deus ficou receoso. Isso é perigoso. Quando alguém vai pelo ideal, é perigoso. E por isso Hashem fez com que o Bilam não fosse no primeiro momento. E depois oferecessem muito dinheiro para ele. Aí agora ele já estava indo pelo dinheiro. Quando já vai pelo dinheiro, aí a coisa já não está mais focada. Já não obrigatoriamente vai dar certo. O Bilam vai. E ele vai indo de um lugar. O Balak leva ele. Veja dessa montanha lá, o acampamento dos judeus lá embaixo. Já amaldiçoa eles. E o Bilam começa a falar e Hashem põe só bênçãos na boca dele. Aí o Bilam vai para outro lugar e tenta ver de lá o povo, talvez de um outro ângulo, vou conseguir amaldiçoar e de novo só saem bênçãos. Assim ele vai indo, no final das contas não dá certo o plano. E o Balak fala para ele, vai embora daqui, você é um salafrário, você não consegue fazer nada. E aí o Balak fala para o Bilam diz para o Balak, deixa eu te dar então uma ideia. Eu tenho um conselho. Esse povo aqui é duro de roer. Para acabar com eles não é assim. O Deus deles odeia promiscuidade. Então se você pegar todas as filhas de vocês aí de Moab e elas vão se prostituir para os judeus, aí Deus vai ficar zangado e aí já sozinhos eles vão acabar começando a ter pestes e problemas e vão acabar morrendo. E é o que de fato Balak faz. Segue a ideia e o conselho do Bilam, que nós mencionamos até semana passada sobre isso. Quando um Bilam vem e quebra um paradigma que tinha até então, que as pessoas não tinham essa promiscuidade toda de prostituir todas as filhas, que negócio é esse? E ele vem e arrebenta com isso. O interessante de toda essa passagem é que, imagina o povo de Israel. Onde estava o povo de Israel no momento que estava acontecendo tudo isso? Eles estavam lá acampados no meio do deserto, tinham man caindo do céu todo dia, tinham água da fonte da Miriam, estavam estudando o Torá com Moshe, estavam servindo a Deus no tabernáculo. Vida maravilhosa. As roupas cresciam com eles lá no deserto, eles tinham um ambiente gostoso, as nuvens protegendo eles de tudo. Quem lá sabia o que está acontecendo? Ninguém viu. Bilam estava lá, longe, nas montanhas, olhando para eles e querendo amaldiçoar eles. Não deu certo, outro ponto. Não deu certo, ele já está dando ideias, o que pode se fazer, e eles estão fazendo todos os planos. Nesse meio tempo, os judeus não sabem de absolutamente nada. E mais ainda, se a Torá não viesse e contasse para nós tudo o que o Bilam fez durante esse tempo, nós jamais saberíamos. O máximo que a gente ia poder saber é o que o Balak de fato faz, que vem com as moças lá e acabam causando toda a bagunça que eles fazem. Quem deu a ideia? Não sei. Alguém tentou amaldiçoar? Não sei. Estava tendo todo o negócio, vai, vem, e comitivas, e convencer Bilam. Toda a história que aconteceu, nós não saberíamos se a Torá não nos contasse. Estava tendo toda uma conspiração por trás, sem a nossa ciência. E esse é um dos motivos que a Torá conta essa história. Como nós falamos na Hagadá de Pessach, Shebechol dor omdim alenu lechaloteinu. Em todas as gerações se levantam querendo acabar com o nosso povo. E Deus nos salva das suas mãos. Sempre tem conspirações contra o nosso povo. Sempre. Ah, mas agora eu não estou ouvindo nada. Você não ouve. Olha o Bilam aqui fazendo com Balá conspirações. Você não tem nem ideia do que está acontecendo. E se a Torá não te contasse, você nunca ia saber. Tem coisas que acontecem que nós não sabemos. Está nos bastidores. Está acontecendo. Eu não sei. O que eu sei é que na noite do Seder eu sento, levanto, ergo o copo e falo e agradeço a Deus. Que Deus, você me salva o tempo todo de conspirações que eu nem sei que elas existem. Mas eu sei que elas existem. Eu sei que toda geração tem. Que aí entra também o exemplo que a Agadá traz. A Agadá também traz um exemplo. A Agadá diz o que em seguida? Tseu, ma, saia e aprenda. Ma bikesh lavan ha-arami, o que o lavan o arameu quis fazer com o nosso povo? O que ele quis fazer com Yaakov? A Torá chama ele Arami Oved Avi. O arameu acabou com meu pai. É? Onde? Onde foi que o Lavan quis acabar com Yaakov? Eu não estou sabendo disso. A Torá está te contando. Deus sabe o que cada um pensa. E Deus está te contando que o Lavan quis, de fato, acabar com Yaakov e a sua família. Isso que nós estamos falando, que eram as filhas dele, casadas com Yaakov. Ele queria acabar com essa família. Até o próprio Lavan, quando chega lá e persegue o Yaakov, depois que Yaakov foi embora, ele vem lá e ele diz, olha, se não fosse que Deus me falou essa noite num sonho que não é para fazer coisas ruins com você. Porque, na verdade, o que eu queria? O Lavan fala, eu só queria fazer uma festinha de despedida para vocês. Vocês foram embora. Festinha de despedida, nada. Isso é falsidade pura que ele está tendo aqui. Ele se mostra amiguinho, ele se mostra... Não, nada disso. Vem a Torá e fala, eu sei o que está na cabeça do Lavan. Festinha, nada. Ele queria matar todos vocês. Não deixar vocês saírem de lá. E em todas as gerações acontece isso. Em todas as gerações tem pessoas que se demonstram até amigos. E são amigo da onça. O quê? Não precisa nem olhar muito para trás. Se falamos antes do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, em Washington não sabiam, não foi delatado lá por várias pessoas o que estava acontecendo em Auschwitz. E eles estiveram muito próximos de Auschwitz. E eles atacaram pontos próximos, mas Auschwitz mesmo eles não atacaram. Por quê? Porque, tudo bem, eu mesmo não vou fazer o que eles estão fazendo, mas se eles estão fazendo, deixa fazer, vai ser bom. Limpa um pouco de judeus, não vai ser mal para nós. Eles deixaram acontecer, deixaram continuar muito tempo. E esses pontos todos são pontos que, lógico, que o nosso maior enfoque é quando se trata de nós mesmos, como povo. Mas são pontos que acontecem não só direcionadamente para o nosso povo. São coisas que acontecem em todos os tipos de ditaduras. E acontecem com todos esses tipos de pessoas que nós mencionamos aí nas últimas duas aulas. Pessoas que são como Esav. Pessoas são falsas, pessoas que demonstram uma coisa, se fazem de pessoas boas, que têm um ideal maravilhoso, eu quero fazer pelo bem da nação. E no fim das contas, o que eles querem é o bem deles mesmos, o que eles querem é destruir com os outros, o que eles querem é fazer o mal para os outros. Eles são falsos. O Talmud conta, no tratado de Avodah Zarah, no futuro, quando o Mashiach chegar, todos os povos vão vir e falar, Deus, queremos recompensa. Tudo que nós fizemos era só pelos judeus. Nós sempre fizemos só pelos judeus coisas boas para eles. E vamos começar a dar exemplos. E Deus vai virar para eles e vai falar: você é cara de pau. Você me disse que você fez isso pelos judeus. Você acha que eu não sei o que você fez pelos judeus? Isso você fez pelo seu próprio interesse. Você não fez pelos judeus coisa nenhuma. Quando você já foi fazer alguma coisa, era por você. E os povos vão acabar saindo e... vai discutir com Deus. O Rav Gifter, um Rosh Yeshivá nos Estados Unidos, dizia que essa é a ONU. A ONU, quando chegar Mashiach, vai ter a cara de pau de chegar para Deus e falar para Deus: Deus, quero recompensa. Nós fizemos tudo pelos judeus. Sempre quisemos o bem dos judeus. Quisemos o bem da terra de Israel. E Deus vai começar a pegar cada uma das declarações feitas lá na ONU contra os judeus e contra Israel e falar: vocês não têm vergonha na cara. Vocês fizeram tudo por vocês. Vocês agora vêm dizer que vocês querem recompensa que vocês fizeram pelos judeus? Sempre digo que a ONU criou, numa das primeiras resoluções, criou o Estado para eles poderem depois marchar para cima dele. Eles criaram o boneco de pancada deles. E a partir de então, vamos malhando.